WhatsApp à la Instagram no iPhone. Novos chips modernosos da IBM. Nintendo não espera E3 e anuncia novos games. Relatório da NSA coloca Vladimir Putin em xeque. Fala galera, tudo bem com vocês? Essa semana tá sendo bastante corrida para nós aqui no Canaltech. Tá rolando muita coisa boa, tanto lá na gringa com a WWDC da Apple, quanto aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, com o CIAB Febraban. Mas o mundo da tecnologia é assim, não para. Então vamos às notícias. E hoje a gente abre o CT News com um assunto que muita gente gosta, o WhatsApp. E não é que o mensageiro queridinho dos brasileiros recebeu um update cheio de novidades interessantes? Pois é, ele tá cada vez mais parecido com o Instagram. Olha aí. O aplicativo agora traz novos recursos que prometem uma usabilidade melhorada, a princípio apenas no iPhone. O primeiro deles é uma mão na roda para quem está em vários grupos, já que agora vai agrupar aquele monte de imagens que uma pessoa manda de uma vez em um álbum só. Outra novidade é um atalho para as respostas rápidas, bastando deslizar o dedo para o lado direito em uma mensagem. Isso vai permitir que a comunicação seja feita de maneira mais rápida e dinâmica, ideal para quem está com pouco tempo para ficar alternando entre vários bate-papos na tela do smartphone. E por último, o app agora conta com filtros para fotos, vídeos e GIFs. Você seleciona uma foto ou ativa a câmera e depois escolhe, como no Instagram, o filtro desejado para compartilhar com seus amigos. Muito em breve, as novidades devem chegar também ao Android. A IBM inovou de novo e apresentou o resultado de sua parceria com a Samsung e a GlobalFoundries, o primeiro chip de apenas 5 nanômetros do mercado. Isso chama a atenção não apenas pelo poder e desempenho do chip, mas pelo uso de uma nova tecnologia usada em sua produção. Até então, o processo de produção de chips não tinha como entregar algo abaixo desses 7 nanômetros simplesmente por considerar impossível trabalhar em uma área tão pequena. Mas a IBM e suas parceiras conseguiram driblar esse impedimento usando um pequeno truque. Abandonaram a lógica 2D na organização desses componentes para passar a trabalhar com uma área tridimensional. E usando uma tecnologia chamada GAFET, ela volta para o 2D ao mesmo tempo em que diminui a sua complexidade, com o auxílio da tecnologia Extreme Ultraviolet de litografia. Não entendeu nada? A gente traduz. Acontece que a IBM criou um processo incrível que vai impactar o usuário final em um futuro próximo. A redução no tamanho dos chips vai trazer componentes mais parrudos, com desempenho até 40% maior do que os atuais, de 10 nanômetros, além de até 75% mais econômicos. Ainda não há data marcada para que esses pequenos notáveis invadam o mercado, mas não se anime tão rápido. Os chips de 5 nanômetros só devem chegar em 2021, após a estreia dos chips de 7 nanômetros prevista para 2019. Não é porque a E3 começa na semana que vem que as empresas vão esperar até lá para mostrar suas novidades, certo? A Nintendo, por exemplo, queimou a largada e apresentou hoje os novos jogos de Pokémon que chegarão ao Switch e 3DS ainda neste ano. E ao contrário de que muita gente acreditava, não foi dessa vez que vimos Pokémon Star estrear a série principal em um console de mesa. Para o Switch, o destaque foi exatamente Pokémon Tournament DX. O título é uma versão repaginada do jogo para Wii U. A diferença agora é que, graças às características únicas do novo console da Nintendo, os jogadores terão mais opções, além de um modo novo que bota as equipes cara a cara dentro da arena. Cada treinador pode montar um trio e usar estratégias diferentes de combate. O jogo ainda traz 5 novos monstrinhos no elenco. A estreia está marcada para 22 de setembro. E já para os donos do 3DS, a Big N traz Pokémon Ultra Moon e Ultra Sun, que devem dar continuidade àquilo que já foi mostrado no ano passado nos portáteis com Sun and Moon. E para selar os anúncios desta terça, a Nintendo revelou que um dos maiores clássicos do Game Boy Color vai chegar ao Virtual Console muito em breve. Pokémon Gold Version e Silver Version serão relançados digitalmente também em 22 de setembro, trazendo todos os recursos da segunda geração de monstrinhos para o portátil. Um relatório vazado da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a NSA, aponta que a agência de inteligência da Rússia pode ter realizado um ataque contra os norte-americanos, o que colocou em xeque a inocência do presidente russo Vladimir Putin. Ao que tudo indica, o ataque foi feito antes das eleições que deram a presidência norte-americana a Donald Trump. Segundo o vazamento, pelo menos um fornecedor de software utilizado para a apuração dos votos foi atingido e centenas de e-mails de phishing foram disparados para funcionários das sessões eleitorais. Apesar disso, a NSA ainda não chegou até o momento a uma conclusão sobre de que forma os cyberataques podem ter interferido no resultado final da votação do ano passado. E por isso as investigações devem continuar. Na busca por se proteger, Putin fez questão de informar que o governo russo não tem nada a ver com possíveis ataques hackers, seja nos Estados Unidos ou na Europa. No entanto, fontes afirmam que o político admitiu que as invasões podem ter acontecido por parte de cyberativistas da Rússia. E hoje, durante seu painel no CIAB 2017, o prefeito de São Paulo, João Dória, anunciou que toda a movimentação da nova Cracolândia no centro da cidade está sendo monitorada por 5 drones de alta tecnologia. Em abril, Dória já havia anunciado que a Guarda Civil Metropolitana começaria a fazer o monitoramento da cidade por meio de drones, especialmente em áreas com grande concentração de pessoas. E o prefeito viu nas operações envolvendo a Cracolândia um bom motivo para acionar os pequenos veículos voadores. Depois que ele desmantelou o reduto do crack no centro da cidade, vários traficantes e usuários migraram para outros pontos de São Paulo. E um dos principais palcos para o tráfico e o abuso de substâncias ilícitas acabou se tornando a Praça Princesa Isabel, também localizada no centro da cidade, e que hoje abriga cerca de 900 pessoas. O monitoramento por drones na região está sendo realizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, segundo informou o prefeito em seu painel hoje no CIAB. Segundo ele, 5 drones estão sendo utilizados na operação. 4 DJI Phantom e um da Rua, que juntos custam cerca de R$350 mil. O objetivo das operações é garantir a segurança e continuar na luta pelo fim da feira de drogas. Será que a ideia vai dar certo? CT News de hoje fica por aqui, mas tem muito mais notícias te esperando no nosso site. Se liga! 11 recursos do iOS 11 que a Apple não comentou durante a WWDC. O que Thor está querendo dizer sobre o futuro de Vingadores em seu Instagram? 2 novos chipsets Exynos têm especificações vazadas online. Não esqueça que você pode continuar acompanhando a gente aqui pelo YouTube e também nas redes sociais. Em qualquer uma delas, é só procurar por Canaltech com CH no final. Amanhã a gente volta com mais notícias. Tchau!